Muito obrigado. Vamos retomar os trabalhos. Como eu tinha referido, vamos dar início às audições relativas ao requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda, aprovado por unanimidade nesta comissão no passado dia 12 de setembro. O requerimento do Bloco de Esquerda refere-se precisamente à necessidade de, ao interesse em ouvir com caráter de urgência as senhoras secretárias de Estado da Habitação, da Segurança Social, o Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal e a Sra. Presidente da Associação de Moradores de Val de Xixeres. Por razões que se prendem com a comunicação que o Governo nos deu, portanto, haverá uma separação entre as audições das Sras. Secretárias de Estado e as audições previstas para o Sr. Presidente da Câmara e a Associação de Moradores. Vamos começar precisamente por esta. Como já informei, o Sr. Presidente da Câmara declinou o convite para estar presente na audição e, portanto, faremos a audição com a presença da Associação de Moradores de Val de Xixeres, que eu queria desde já agradecer a vinda.
Presidente, desculpe, é sobre a condução dos trabalhos, dá-me licença.
Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A cumprimentar todos os presentes. Eu não percebi, talvez tenha sido por problema meu. Eu percebi que o Sr. Presidente há pouco explicou os motivos que o Presidente da Câmara Municipal de Seixal invocou para a sua ausência. Não percebi se era só aquilo, se mandou algum ofício escrito que se foi distribuído, mas não fiquei convencido com os argumentos que foram evocados. Em todo o caso, houve uma explicação. Eu não percebi qual foi a explicação para que os seus secretários de Estado não quisessem estar presentes na audição conjunta nos moldes que tinham sido propostos pela Comissão. Portanto, só se podia também explicar os motivos invocados pelos seus secretários de Estado para esse efeito. Muito obrigado.
Bem, em relação aos motivos do Sr. Presidente da Câmara do Seixal, foram claros. Há um ofício em que o Sr. Presidente da Câmara do Seixal considera que não terá condições para participar na audição, tendo em conta que há um processo em curso, um processo judicial em curso relativo a uma empresa que se relaciona com esta matéria, a Urbangol. E em relação, portanto, à separação da audição, nós inicialmente tínhamos proposto, de facto, uma audição conjunta. A Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares comunicou-nos que os senhores secretários de Estado pediam para que a audição fosse separada, portanto, que houvesse uma audição apenas para os membros do Governo. Sem outros motivos. Bem, então, continuando, a agradecer a presença da Associação de Moradores de Val de Xixeres. Temos connosco a Sra. Presidente da Associação de Moradores, a Dirce Helena Noronha, que está acompanhada por dois elementos da Associação, da direção da Associação, suponho, Vano Sacoshi e o Salimo Mendes. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença, por terem vindo à Assembleia da República. É um gosto receber-vos aqui. Sabem que, suponho que vos terá sido comunicado que o modelo desta audição é o de uma intervenção inicial do Bloco de Esquerda para apresentar o requerimento, como é normal. Depois, os nossos convidados, portanto, a Associação de Moradores terá a possibilidade também de expor os seus argumentos. Cerca de 10 minutos, depois os senhores deputados, cada grupo parlamentar terá uma intervenção e no final responderão às questões também em tempo idêntico. E, portanto, vamos dar início à audição. Como sabem, esta audição surge na sequência do requerimento apresentado pelo Bloco, mas surge na sequência de uma visita promovida a vários bairros sociais, bairros autoconstruídos, de iniciativa do Grupo de Trabalho da Habitação, coordenado pela Sra. Deputada Helena Roseta, e um dos bairros que visitámos foi precisamente Val de Xixeres, que suscitou preocupações especiais e que terá levado, portanto, a que tivesse havido uma aprovação por unanimidade para a realização desta audição. E passava então, desde já, a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua para fazer a apresentação do requerimento. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Comissão.
Só, Sra. Deputada, desculpe-se, diga, faz.
Gente, não ponho objeções, mas não é costume nas audições dar a palavra aos partidos antes de dar a palavra aos convidados. Começa, portanto, dava-me a ideia que primeiro costumam usar a palavra aos convidados. Desculpem vocês estes pormenores. Não é muito grave, vamos ouvir-nos todos uns aos outros, não há problema nenhum, mas era só para assinalar que não é habitual.
Sra. Deputada, esta é a norma utilizada sempre, que há uma audição que decorre de um requerimento. Faz favor, Sr. Deputado, peço desculpa.
Sr. Presidente, peço desculpa, mas sobre a condução dos trabalhos, porque eu não conheço bem o método utilizado nesta comissão. O que eu queria perceber é se o partido que apresentou o requerimento o apresenta e depois toma a palavra também, normalmente, no período da... Exatamente.
Sim. Portanto, a grelha que está aprovada é de que o partido requerente tem direito a uma intervenção de 5 minutos, depois as entidades convidadas, depois os grupos parlamentares todos e depois, novamente, as entidades convidadas. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu facilitarei, tentando ser muito breve nesta apresentação, porque, como o Sr. Presidente referiu, este requerimento surge na sequência de uma visita do Grupo de Trabalho coordenado pela deputada Helena Roseta, dedicado às questões da habitação, que se deparou com a situação deste loteamento em Val de Xíxaro, também conhecido por bairro da Jamaica, que apesar de ter já longos anos em que o bairro tem vindo a degradar-se, em que tem havido alertas sobre a situação complicada e delicada em que vivem as mais de 200 famílias naquele bairro, a situação que se encontrou foi uma situação de risco iminente de colapso e de problemas estruturais profundos que podem pôr em causa a segurança e a vida daquelas pessoas, para além de um problema mais abrangente que tem a ver com o direito à habitação e o direito a uma habitação digna que está posta em causa naquele bairro. O historial do bairro é conhecido, é um bairro que não foi concluído pela empresa que o começou a construir devido a uma falência e que depois foi sendo ocupado ao longo do tempo. Houve já no passado tentativas de proceder a realojamentos, houve um primeiro realojamento que não foi suficiente porque se centrou sobretudo na população, não das torres, mas da população que estava concentrada à volta das torres. Isso levou a que a situação se prolongasse no tempo. Houve depois, mais tarde, um protocolo entre a Câmara Municipal do Seixal e a empresa que acabou por comprar o terreno, mas que também não teve sucesso, digamos assim, não teve eficácia e chegada a este ponto em que não há uma solução visível em tempo útil ou que se preveja em tempo útil. Pelo contrário, o que se prevê é que possa acontecer alguma desgraça que certamente nós depois consideraríamos que podia ter sido evitada. Nós considerámos que era importante ouvir a Comissão de Moradores, era importante ouvir o Governo, era importante ouvir o Sr. Presidente da Câmara, que lamentamos que não esteja e, portanto, é este o enquadramento desta audição.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Passava agora a palavra à Sra. Presidente da Associação de Moradores de Val de Xíxaro, disse Helena Noronha, faz favor. Muito bem, então é o Sr. Vice-Presidente Salim Mendes, faz favor.
Bom dia, meus senhores. Bom dia, senhores deputados e senhoras deputadas. Nós aqui somos da direção da Associação de Desenvolvimento de Vale de Xíxaro. É uma associação que já fez 3 anos. O objetivo é defender causas da população que vive lá no Jamaica. E temos aqui a nossa presidente, que é a Dirce Noronha, sou vice-presidente da associação, Salim Forá Mendes, e temos aqui a nossa secretária, que é a Vanusa. Nós, o que nos preocupa muito aqui é o problema que nós estamos a viver em maus condições de vida, já quase há 30 anos estamos a viver naquelas condições, e notamos que essas condições são muito precárias e são muito preocupantes. Nós é que estamos a sentir na pele durante os anos todos. O que nós viemos aqui, graças a Deus, agradeço pela reunião que temos hoje convosco, para relembrar que realmente vocês estão preocupados connosco no dia de hoje. Nós lá estamos a viver em condições péssimas, primeira coisa. Estamos lá 220 famílias com filhos, doentes, e muita população lá carenciada, quase 30% não trabalha. 30% não tem nem 50 centros para viver por dia. 20% não tem documentações. Não tendo documentações, não tendo condições para inscrever no Estado para poder conseguir pelo menos rendimento mínimo garantido para poder subsistir, para poder sustentar a vida dela. Uma das nossas preocupações é o colapso dos prédios. Os prédios estão a degradar cada dia mais. Nós ali dormimos só para dormir, porque não se sabe quando é que aquilo acontece. E nós estamos a avisar todos os anos, independentemente do direito de habitação, nós estamos ali em situações péssimas, péssimas mesmo, eu repito, porque nós somos cidadãos que trabalham aqui, igual a qualquer cidadão português, que temos os seus descontos, que participamos no desenvolvimento social e económico de Portugal. Nós não precisamos ser abandonados, porque existimos ali já quase 30 anos. E todas as instituições estatais sabem que o bairro existe ali. E sabem as péssimas condições que o bairro está a ter ali. Nós, no dia de hoje, nessa reunião de hoje, trazemos mais ou menos essa aqui, este documento aqui que retrata as condições péssimas que estamos a sofrer ali no bairro. Principalmente as condições estruturais dos bairros. Os pilares, fissura nos pilares, fissura nas vigas, água de esgoto. Os esgotos são canalizados, a maioria dos esgotos são canalizados para as caves, porque todos os prédios têm subcaves. E estamos com medo de ruptura, ferrugem nos ferros. E aquelas construções são antigas, não são construções feitas por lajes nos pisos, são construções feitas por tijoleiras e vigotas. Exatamente. E também, desaprumação dos pilares, estando ao pé do bairro, olhando a estrutura física dos prédios, vê que está desalinhado pelo menos 50 centímetros ou mais. Aquilo é um perigo. Temos aqui connosco as imagens, esgotos feitos ao ar livre. Canalização das águas, não são potáveis, pelo que estou a dizer. E quando chega o inverno, estamos preocupados com as famílias. Doenças respiratórias são preocupantes. Muitas pessoas vivem através dos aparelhos respiratórios. É algo muito preocupante que existe aqui no Oliveira. As escadas não estão iluminadas. Temos prédios com 8 andares. As pessoas sobem em escuras.
Desculpa por interromper. Bem,
em escuras.
Era suposto ser um bocadinho maior, mas também não dá.
Em escuras. E nós, o bairro à noite, é como se fosse...
Podemos prosseguir com as imagens?
Sim. O bairro à noite é como se fosse um bairro de finados. Porque nós somos restringidos à iluminação, porque acho que no vosso conhecimento temos uma problemática ligada à iluminação, com o EDP. Temos um problema que não... Exatamente. Normalmente tivemos um contrato ali com o EDP que veio a não concretizar porque nós não estávamos de acordo com aquilo que a EDP queria nos pôr. Porque eles queriam era fazer cobrança por prédios, não queriam fazer cobrança por foco, por cada casa. E notamos que aquilo, quantidade de quilowatts que eles retiram no quadro geral deles, é maior, 3 vezes maior a quantidade que nós temos nos nossos contadores nos prédios. E outra coisa, a nossa preocupação é que nos ajudem, nos tirem de lá. Porque as pessoas estão a viver em condições péssimas. Qualquer dia que acontece uma derrocada, quem é o culpado? porque já estamos a avisar já há muitos anos. Nós estamos a viver lá, não porque nós queremos viver lá. Precisamos de um sítio para morar. Precisamos de um sítio para viver com as nossas crianças. Têm condições de estudar em relação a toda criança que vive aqui em Portugal. Voltando atrás, 80% da população que vive lá é a população de Palop, de país africano de língua oficial portuguesa. Temos lá uma comunidade de ciganas e umas duas famílias ou três portuguesas lá. O resto é cidadãos de país africano de língua oficial portuguesa. E outra preocupação que nós temos aqui também é que nós, todos os dias que amanhece, estamos com medo de rocada. Qualquer dia que aquele bairro desaparecer, a culpa vai ser de quem? É da Câmara? Ninguém sabe, nós não sabemos. Deixo ainda essa minha palavra aqui para escutar essa nossa preocupação e estou a dizer mais obrigado pela reunião que nós temos hoje pela primeira vez, quer dizer, é a segunda, não é? Pela primeira vez com o nosso bairro, não é? É a primeira vez com o nosso bairro, que é muito importante para nós e quando chegarmos lá, para nos esclarecer a população, o que é que foi concluído aqui, porque toda a população está preocupada com aquelas condições do bairro. E obrigado também.
Muito obrigado, Sr. Salim Mendes. Nós é que agradecemos a vossa vinda cá. Como é normal, as audições destinam-se essencialmente a ouvir os nossos convidados. Como sabe, nós vamos ter uma audição seguinte com membros do Governo para abordar especificamente estas matérias e certamente teremos a oportunidade de, no futuro, podemos voltar a conversar e procurar encontrar soluções. Bem, vou dar a palavra aos grupos parlamentares. Em primeiro lugar, ao grupo parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, todos os presentes, naturalmente os membros da Associação Moradores de Valdes Xixeres e não só agradecer a vossa vinda aqui, como dizer que vocês não têm nada que nos agradecer, é a nossa obrigação. E é a nossa obrigação e eu acho que tem sido exercida por esta Comissão como um todo, até nas visitas que foram feitas e na proposta que foi feita e queria elogiar naturalmente esse trabalho, porque é dar cumprimento de facto àquilo que é uma obrigação nossa. Muitos deputados ao longo dos anos, deputados do Círculo, deputados mais da área, têm acompanhado a vossa situação, mas eu acho que desta vez a Comissão está a fazer de facto o que lhe compete e queria também a todos os deputados e aos que tomaram essa iniciativa agradecer e dizer que prontamente aceitámos aprovar e aprovámos o requerimento que foi feito e também na forma como o mesmo foi feito. E, portanto, dizer que é lamentável a ausência do Sr. Presidente da Câmara do Seixal. Eu acho que eu vou considerá-la inqualificável e inaceitável esta ausência e vou dizer que os argumentos me parecem vergonhosos, foram só esses que o Sr. Presidente aqui apresentou. Mas também me parece uma falta de coragem muito grande aos secretários de Estado, aos membros do Governo, que queriam estar presentes convosco. Acho que é uma falta de coragem muito grande, porque eu sei o trabalho que têm vindo a fazer e sei que ao longo dos anos vocês se sentem um bocadinho de bola de ping-pong. Vão para uma entidade, a entidade diz que é outra, vão para uma entidade, a entidade não tem nada a ver com isso, depois assim nós queríamos fazer, mas a culpa é dos outros, e andam assim com uma Câmara Municipal e com governos também de várias cores políticas e, portanto, e eu acho que era importante este tipo de audições desta forma, porque permitiria efetivamente ouvir e falarmos olhos nos olhos uns dos outros, que acho que é como deve ser para o esclarecimento destas matérias. Mas vou-vos pedir, apesar dessa frustração que vocês de certeza que sentem, de quem há muito tempo tenta ajudar os 1.500 moradores existentes, as 220 famílias, e sente-se muitas vezes impotente para fazer mais, porque precisamente não consegue juntar essas entidades e ser ouvido. Mas ser ouvido não é ser ouvido é, mas depois que saia qualquer coisa do resultado de concreto em relação àquilo que é a vossa luta. Mas peço-vos para não desistirem, porque no dia em que desistirem, a situação não tenderá naturalmente a melhorar. E o que se tem vindo a acompanhar e a ver ao longo dos anos é que nós Isto é uma coisa que deve preocupar todos, que são as condições naturalmente de habitabilidade, são condições dignas para a habitação. Neste momento temos essas questões do ponto de vista estrutural. Portanto, uma pergunta que vos vou perguntar, peço desculpa de não saber a resposta, mas já existiram ou não existiram vistorias técnicas bem feitas, bem elaboradas por parte do LNEC ou da Câmara Municipal do Seixal aos edifícios para ver as condições estruturais dos edifícios e existindo que relatórios foram feitos e o que é que dizem esses mesmos relatórios. Outra questão que vos gostaria de colocar é, eu não compreendo porque é que o bairro continua a crescer dentro dos próprios prédios, com novos pisos e na sua envolvente. Eu, se quiser construir uma construção que não esteja legal em frente à Câmara Municipal do Seixal, eu acho que não a posso construir. E, portanto, e de certeza absoluta que há competências de licenciamento e de fiscalização que são da Câmara Municipal. E a Câmara Municipal não as exerce no bairro. A minha pergunta é porquê? Porquê é que isto acontece? Se é que me podem explicar porquê é que a Câmara Municipal não exerce essas competências no bairro. Porque nós aqui o que assistimos é um PCP muito bipolar, que diz uma coisa e fala muito na Assembleia da República, mas depois o fazer no sítio onde podem fazer, efetivamente, por ter responsabilidades, e responsabilidades autárquicas há décadas, não as assumem, não assumem essas mesmas responsabilidades e nós também do ponto de vista político não podemos deixar de naturalmente fazer um comentário em relação a essa mesma matéria, porque vocês são considerados como cidadãos porque a Câmara Municipal diz que a culpa é do Estado, a responsabilidade é do Estado, mas não são considerados munícipes. E eu pergunto porquê? Porquê é que não são munícipes? Eu, se fosse presidente da Câmara Municipal do Seixal, eu queria saber dos meus munícipes e procuraria uma solução. Não estou a dizer que a Câmara vai conseguir ter a solução sozinha, e que vai conseguir ter a solução sem que o Estado também tenha mecanismos, como já teve o PER, que estava em revisão, mas seja o PER, seja o ProHabita, seja o que for, mas tem de ter soluções. Mas a iniciativa vai ter de partir da Câmara mesmo. Não há a possibilidade de se pensar que isto é sempre empurrar, digamos assim, as coisas e dizer que a responsabilidade é do Estado e que com isto o nosso problema de consciência fica resolvido, porque eu, se fosse autarca, não tinha o meu problema de consciência resolvido com a situação que se arrasta há demasiado tempo e que se tem vindo a agudizar, porque já não são só as condições, de facto, de não dignas em termos de uma habitação, mas são as condições estruturais que põem em causa a segurança e a vida de todas aquelas pessoas. E, portanto, dizer que estamos, de facto, preocupados em relação a essa matéria. Eu tenho possibilidade de falar quando vierem as senhoras secretárias de Estado, portanto, do ponto de vista político, se houver alguma questão a responder, não deixarei de o fazer, mas para já eram estas notas que nós queríamos dizer, quer dizer que estamos atentos, que seremos solidários. No terreno também há muito tempo que os nossos autarcas e que os nossos deputados temos procurado acompanhar esta matéria. Dizer que foi lançado em 94, 95, pela Câmara Municipal do Seixal, o Programa Especial de Realojamento, que de facto não tem verba nos últimos tempos, mas sempre que houve verba e que a Câmara podia incluir, não o fez. E, portanto, hoje podem dizer que não havia verba, mas durante anos houve, não incluíram, portanto, é porque não havia vontade de o fazer, e dizer sempre que a responsabilidade era não sei de quem, mas efetivamente tentar perceber o que é que a Câmara Municipal tem feito convosco nos últimos tempos, de concreto, de palpável, e bem como quais são as respostas que têm tido dos membros do Governo. E se estivessem no meu lugar, que perguntas é que vocês fariam daqui a meia hora aos membros do Governo que aqui vão estar presentes? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Vitorino. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista, que divide o tempo por duas senhoras deputadas. Quem é que intervém primeiro?
Não esgoto o tempo.
Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a vossa presença, eu estive na visita ao bairro, trouxe para aqui, para a Comissão, a preocupação que nós lá vimos, do que nos transmitiram. Transmito também a nossa preocupação por o Sr. Presidente da Câmara não ter podido participar, porque evidentemente ele não é obrigado a prestar explicações à Assembleia da República, mas é uma peça-chave neste processo. Agora, eu tenho três questões e vou ser muito rápida. A primeira questão, estive a ver este documento que distribuíram agora mesmo, assinado pelo Sr. Engenheiro da Ordem dos Engenheiros, Tiago Abcacis. Este documento é um documento que nos analisa, que nos interpela de uma maneira direta. Eu já o tinha ouvido na ETSF em junho, mas agora está escrito e assinado. Portanto, é da maior gravidade. O que ele diz aqui, a conclusão é que, caso que os prédios entrarão em colapso com consequências trágicas e que as solicitações que podem provocar isto são inferiores às que estão previstas na lei. Portanto, isto é uma ameaça evidente que está aqui. Senhores deputados, não podemos continuar a assistir a tragédias que a gente já sabe como acontecer e depois ninguém faz nada. Portanto, aqui há qualquer coisa que nos transcende. Eu não sei exatamente até onde é que o poder dos deputados pode ir, mas isto é uma matéria que nos interpela a todos. Portanto, a minha primeira questão é, acho que nós devemos, que o Sr. Presidente e esta Comissão deviam solicitar imediatamente ao LUNEC que fizesse uma verificação desta informação, uma vez que, por aquilo que nós sabemos e pelas diligências que fiz junto à Câmara, a Câmara não o fez ainda. E, portanto, devemos fazê-lo nós. Somos deputados, temos este relatório na mão e isto é grave. Portanto, acho que isto é a minha primeira proposta, porque se o LUNEC confirmar, há uma coisa que se chama imperiosa necessidade pública, ou necessidade pública urgente, que permite tomar posse da iniciativa e avançar, e, portanto, é preciso tratar disto já. O segundo ponto que chamará a atenção tem a ver com o acesso à energia elétrica. Nós também tomámos aqui uma resolução por unanimidade em julho. Não aconteceu nada ainda desde que tomámos essa resolução, o que é lamentável. Permitia resolver o vosso problema, porque permitia à EDP, desde que tivesse o Governo feito as necessárias negociações ao nível da entidade reguladora, permitia à EDP fazer contratos individuais com tarifa social. Não conseguimos ainda esse resultado. Eu sei que o Governo está a trabalhar nisto, mas infelizmente ainda não temos resultados. Vamos ter que pressionar, e como deputados é o nosso papel também, pressionar o Governo para resolver este problema e dar sequência àquilo que nós aqui aprovámos por unanimidade. Terceira e última questão. Eu sei que foi posto em consulta pública há dois dias um conjunto de documentos da Secretaria de Estado da Habitação, dos quais um deles pode ser muito importante, está no portal do Governo, procuram lá na área da consulta pública e procuram uma coisa chamada Programa Porta ao Lado. Este Programa Porta ao Lado é um programa para resolver situações graves de catástrofe com urgência. E, portanto, não está exatamente aqui definido neste programa, é um decreto-lei que o Governo pôs em consulta pública até ao dia 16 de dezembro. Portanto, é uma informação que eu queria dar, porque pode ser do vosso interesse participarem nesta consulta pública. O programa, eu vou ler, visa proporcionar uma resposta eficaz e célere às necessidades de alojamento urgente de pessoas privadas de habitação em que residiam na sequência de acontecimento imprevisível e excepcional, ou em especial em situações de catástrofe, desastres naturais ou fenómenos de imigração. Este conceito pode ser mais detalhado. Neste momento, tal como está, não se aplica ao vosso caso, mas eu deixava esta sugestão. Se está em consulta pública, acho que valia a pena explorar isto e ver até que ponto é que um programa como este podia dar resposta. E já esgotei o meu tempo, peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Sra. Deputada Eurídice Pereira, faz favor.
Muito obrigada. Cumprimentar a Associação. O essencial das questões está dito. De qualquer das maneiras, eu iria voltar a elas, mas não sem antes dizer o seguinte. É óbvio, como aliás a deputada Helena Roseta aqui referiu, não é obrigatoriedade do município, através, representado pelo seu Presidente da Câmara, vir conversar connosco aqui à Assembleia da República. Agora, parece-me que de facto não é motivo a existência de um processo em tribunal para que não possa aqui estar. Até porque nós não vamos falar do assunto do processo em tribunal, vamos sim falar de uma questão fundamental que tem a ver com o relojamento enquanto solução definitiva, mas a cautelar, até que a solução definitiva surja, a cautelar a proteção da vida das pessoas, que é aquilo que está aqui efetivamente patente. Quanto à questão que aqui foi tocada e que eu gostaria de dar opinião sobre os membros do Governo, eu registo, e penso que devemos todos registar, o facto de, e eu já estou aqui há alguns anos, não assim tantos, mas há alguns anos, de que pela primeira vez, e desta maneira, membros do Governo vêm aqui falar deste bairro, chamemos-lhe assim, à Assembleia da República. E os membros do Governo vêm prestar contas à Assembleia da República, porque é assim que as coisas funcionam, não vêm fazer acariações. E, portanto, juntos ou separados, não me parece existir qualquer tipo de problema, mas gostaria muito de deixar este registro. Eu iria, de qualquer das maneiras, voltar ao tema que a senhora deputada Helena Roseta abordou, e enquanto, inclusive, coordenadora...
Senhora deputada, eu peço desculpa, mas terminou o tempo.
Ah, pois é, pois terminei. Então deixe-me só dizer uma coisa muito rápida, é muito rápida. Não faço a abordagem de tudo, mas há uma coisa que eu gostaria de dizer. É que qualquer situação de eletricidade, de esgotos, parece-me que não tem sentido realizar-se enquanto nós não percebermos definitivamente se está ou não está aquelas estruturas, aqueles ossos em colapso. Porque se estiver em colapso, Não interessa rigorosamente nada tratar de eletricidade e esgotos, trata-se de tirar as pessoas urgentemente.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada Eurídice Pereira. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada. Mais uma vez cumprimentar os membros e as membros da Comissão de Moradores. A situação deste bairro tem sido acompanhada, no Seixal, pelos autarcas do Bloco de Esquerda, pelo nosso vereador. Conhecemos bem todo o histórico que está associado à relação entre a Câmara Municipal e o bairro, as várias soluções que foram propostas. Conhecemos também aquilo que aconteceu e o que é que foi o resultado do outro processo de realojamento anterior e em que tipo de bairro social é que as pessoas foram realojadas. E acho que essa é uma das questões que tem de ser acautelada, que qualquer realojamento que saia deste processo não seja feito nas condições em que foi o realojamento no bairro da Cocena. Aquilo que eu queria perguntar-lhes, de forma muito sucinta, é que tipo de relação têm com a Câmara Municipal e se há alguma solução à vista ou negociada, se conhecem o programa de realojamento que a Câmara Municipal apresentou neste documento que foi entregue aos deputados e o que é que acham dessa proposta. Que tipo de iniciativa é que tem sido tomada junto da EDP? Porque eu, pelo menos em Almada, conheço casos em que a Câmara, junto com a Comissão de Moradores, conseguiu que se instalassem contadores individuais para as pessoas, porque tinham exatamente o mesmo problema, eram contadores de lote. Não sei se continuam com contadores de obra ou se já têm contadores com custo inferior e que tipo de respostas é que tem havido também do Governo a nível do Ministério da Segurança Social. A Secretaria de Estado da Habitação é recente, mas que tipo de contactos é que têm tido, que tipo de respostas, quais são os problemas que têm colocado. A última questão que eu queria colocar-vos tem a ver com este relatório que nos apresenta uma ameaça ou um risco grave de colapso. E qual é a vossa percepção, qual é a percepção das pessoas que moram no bairro? O vosso representante dizia nós dormimos só por dormir, o que é uma expressão muito, muito sentida de alguém que não descansa porque está em medo constante do colapso da sua casa ou do seu prédio. E era isso que eu também queria perguntar, se é que tipo de realojamento é que vocês acham que deve ser feito e se acham que deve ser tomada uma medida de emergência, porque as pessoas de facto já não se sentem em segurança e acham que estão em iminente situação de colapso da casa onde habitam, do prédio onde habitam. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os membros da Associação de Moradores aqui presentes, também agradecendo a sua presença e o fato de mais uma vez nos virem aqui colocar as questões. Eu diria que as questões, de facto, preocupantes que nos trazem no que diz respeito ao direito à habitação, que eu creio que esta é a questão de fundo que está, efetivamente, aqui subjacente. Antes da visita da Comissão, já tinha tido a oportunidade também de estar presente no bairro, de contactar e de podermos reunir e conversar com vários moradores no bairro. E queria aqui dizer o seguinte. Se a questão, colocando aqui em cima da mesa, do direito à habitação, o realojamento, que eu creio que é aquilo que se coloca, de facto, é a situação que, do nosso ponto de vista, seria a solução para a resolução dos problemas com que estamos confrontados, porque, de facto, todo um conjunto de questões que nos trazem são preocupantes, mas a solução definitiva passa exatamente por aí. E quando olhamos para o nosso ordenamento do Estado, da administração, por parte do Estado, à administração central, à administração local, há competências na administração central, há competências na administração local. E quem tem a responsabilidade de garantir o direito à habitação é o Governo. Eu queria aqui, estou a colocar isto, porquê? Porque de facto tem sido, nós conhecemos, têm sido feitas várias diligências, nomeadamente a Associação tem colocado esta questão, mas gostava até que nos pudesse pormenorizar um pouco mais as diligências, a ação, a atividade por parte da Associação na resolução dos problemas com que a população do bairro de Val de Xixer se confronta, mas temos também conhecimento que a própria autarquia também tem promovido várias diligências no sentido da resolução do problema. E a verdade é que até ao momento não temos informação exatamente sobre medidas concretas por parte do Governo para essa mesma resolução. Sabemos também que num conjunto de problemas, sabemos que há questões e que agora a própria Associação de Moradores está com um processo, inclusivamente por causa da eletricidade, mas eu queria aqui deixar o seguinte, se houve naquilo que se pode considerar procurar encontrar melhorar condições de vida, também do conhecimento que tem, a autarquia teve sempre ao vosso lado. Sei que a questão da eletricidade não foi como se defendia, que era efetivamente ter um contador por cada uma das frações, porque não foi permitido pela outra parte, da parte da EDP, que era aquilo que nós também defendemos e que nós consideramos que é justo. E exatamente por isso, a senhora deputada Helena Roseta já aqui fez referência à resolução que foi aprovada nesta Assembleia da República por unanimidade, nós também tivemos de acordo e consideramos que deve ser efetivamente uma realidade. Temos também conhecimento, aliás, foi-nos dito na visita da Comissão, até por parte dos autarcas que estavam presentes, ou neste caso da autarca presente, que a Câmara iria avançar um processo de vistoria, tendo em conta as preocupações que existe em relação às questões de segurança por parte dos edifícios, e o conhecimento que tenho é que está a avançar o processo com o LNEC, exatamente, para de uma forma rigorosa se perceber efetivamente qual é que é a situação estrutural desses mesmos prédios. Agora, há aqui uma questão que eu creio que não podemos ignorar. Estamos a falar a falar de uma situação que exige efetivamente uma resposta, mas que exige uma resposta que não é de hoje, que já é de há muito tempo, que já devia ter existido essa resposta por parte do Governo. E falou daqui que vivem em más condições há quase 30 anos, creio que foi a expressão que utilizou. Há quase 30 anos já passaram vários governos do Partido Socialista, do PSD, com o CDS. E acho um pouco estranho, até por parte, permitam-me que faça essa referência aqui, por parte do PSD, fazer a intervenção que faz, quando tem claras responsabilidades também relativamente a esta matéria, porque o PSD teve no governo, aliás, o PSD, enquanto no último governo cortou nas verbas do PER, já que o senhor deputado fala nisto, é também da sua responsabilidade não haver verbas do PER, mas é importante que se diga aqui que aquilo, os moradores que estiveram identificados, a gente sabe como o processo foi limitado e suficiente, e é por isso que nós também criticamos o PER, exatamente porque não permitiu dar a resposta que seria necessária para além de transferir encargos para as próprias autarquias. Mas os que estavam identificados pelo PER foram realojados. O problema é que o PER estancou em 1993 e não permitiu abranger outros moradores. E esta, de facto, é uma limitação naquilo que são as políticas por parte dos vários governos no que diz respeito à habitação. Por isso, creio que relativamente a estas questões, há muito, de facto, vou terminar, Sr. Presidente, há de facto responsabilidades e há vários governos que têm aqui responsabilidades, mas eu queria aqui colocar aquilo que é urgente, aquilo que nós consideramos que deve ser feito é de facto... Esta vistoria é importante que se faça com o LNEC, mas é importante que efetivamente que o Governo possa, conjuntamente com a Associação de Moradores, naturalmente também envolvendo as autarquias, porque sempre tiveram do lado da solução,
por favor, que
se encontre de facto uma solução de realojamento definitivo, e é por isso que nos vamos bater e foi por isso que apresentámos uma iniciativa nesta Assembleia da República, exatamente propondo esse caminho que é necessário encontrar.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Dou a palavra novamente ao Sr. Sali Mendes, faz favor. Dirce Helena Noronha, Presidente da Associação, faz favor.
Antes de tudo, muito bom dia. Sim, bom dia. Pronto, eu acho que o Sr. Salim já disse basicamente tudo, mas eu queria responder umas perguntas que o Sr. Deputado fez, que eu acho que é pertinente. O Sr. Deputado tinha falado há pouco tempo sobre o porquê que continua a crescer. O dia vai passando, há sempre pessoas novas no bairro. É que as pessoas, umas pessoas do bairro, a família tem aquele problema que ao acréscimo das famílias, as pessoas vão fazendo filhos, né? Há a necessidade de aumentar, fazer acréscimo das casas. Outras pessoas são pessoas que vêm dos países dos Palopes, que vêm de junta médica, que o familiar recebe em casa, depois dos dias os familiares põem na rua, e eles vêm lá como um sítio de refúgio. Vêm lá como um sítio de refúgio. E essa pergunta também foi nos posta também pelo engenheiro que foi lá ao bairro fazer a vistoria. Mas a resposta é, como é que uma pessoa que está com essa dificuldade, a gente vai dizer à pessoa, não faz? Nós não temos moral para fazer isso, nós também estamos numa situação, não temos moral para dizer à pessoa, não constrói. Acho que a nossa plateia é ser desumano um pouco, sabendo que também estamos na mesma posição que essas pessoas. Também falou um pouco aqui sobre exercer as competências, né? A Câmara, a Câmara, nós temos tido reuniões com a Câmara, já fomos para a reunião com a IRU, a Câmara diz que tem feito esforços no sentido de resolver o nosso problema, que a Câmara manda e-mail para a IRU. A IRU também diz que não recebe nada da Câmara, nós não sabemos que, no fundo, para a gente é um jogo de empurra empurra. Ninguém assume nada, ninguém diz nada, ninguém faz nada. E também falou-se há pouco tempo aqui sobre a vistoria do prédio. Depois de quase 30 anos, esses processos todos têm decorrido, só depois do engenheiro, aquele programa que a senhora da RTP1 fez, a jornalista Ferita Colasso, ter feito a reportagem, depois da reportagem, foi um grupo da Câmara, foram fazer uma vistoria, até então não se pronunciaram, não disseram nada sobre o que é que decidiram, e esta semana ligou para mim uma secretária da Câmara, alguém da Câmara ligou a dizer que vai agora, um dia desses, um outro novo grupo, que deve ser também de engenheiros, para fazer uma segunda vistoria, para dar uma segunda opinião. É o que me ligaram durante a semana, ligaram para mim e comunicaram se teria alguém lá para eles dizerem, estar junto com eles enquanto eles vão fazendo a vistoria. Também falou-se aqui um pouco sobre a proposta de alojamento que a Câmara fez para os deputados. Nós não sabemos nada, não temos informação nenhuma. Nós sabemos que nós, quanto à Câmara, nós sempre temos reuniões com as Câmara. Eles marcavam reuniões, ultimamente não têm dito nada. Tanto ao problema da EDP, tanto ao problema da Casa, nós estamos sempre lá com reuniões com a Câmara, mas a Câmara sempre diz que não tem verba, que não tem condições, que isso não depende só da Câmara. Então, nós estamos aqui à deriva, nós não sabemos o que é que a gente pode fazer nesse sentido. Né? Quanto também ao problema da EDP, quanto à Câmara, foi durante um tempo que a Câmara nos deu apoio quanto às decisões da EDP. Só que depois chegou um tempo, a Câmara diz que não tem responsabilidade para conosco nesse sentido, que eles tinham que fazer, já fizeram. Aliás, a Câmara disse, não, a vereadora Manuel Claro falou isso numa assembleia da Câmara que nós tivemos presente e disse que já fizeram o que tinham que fazer, não podem fazer mais que isso. Então, nós estamos aqui à espera. Nós temos injunções, nós estamos agora em processo de injunções, nos foram dados advogados, nós estamos à espera. E os advogados também que nos foram dados, eles dizem que eles não podem fazer nada porque não têm como recorrer. Não têm como recorrer porque nós temos dívida. Sabem que nós temos dívida. Então, não, nada podem fazer quanto a isso. E eu queria só dizer uma coisa. É que é muito importante que nós queremos ser realojados sim, mas não queremos, como a disse a deputada, nós não queremos outro bairro da Cocena, onde é um bairro que está lá isolado de todos, o que tem mais perto de vizinho é a PSP, E nem transporte tem, público não tem, não tem uma mercearia, não tem uma padaria, não tem um centro comercial, não tem nada. Nós não queremos, se é para irmos para um bairro como esse, não vamos correr o risco de ficar onde nós estamos, que é no bairro da Jamaica. O senhor Salim falou e falou bem, mas esqueceu de dizer que nós também estamos com um problema de sublotação. Há um lote, que, o lote que é o número 10, que é o maior lote da Costa de uma Torre, tinha que ter 30 apartamentos. Aquele lote tem 49 apartamentos. E não obstante o caso que as pessoas hoje em dia estão a construir nos, onde devia ter o telhado, estão a construir casas. Estão a construir casas também aí onde devia ter telhados. Então, no fundo, é um perigo. O senhor Salim também falou há pouco tempo das condições que as pessoas não têm dinheiro. E um exemplo disso é que nós temos uma pessoa que mora lá naquele telhado e a pessoa faz fogueira de lenha. Ainda vi pessoa ontem a colher lenha porque ele faz fogueira de lenha, porque é o frio, é para cozinhar, não tem gás, faz fogueira de lenha lá no telhado. Que isso é um e outro perigo mais que nós temos. Nós não temos como lhe ajudar, de vez em quando a criata dá ajuda, mas nem sempre, né? E a criata já faz muito, em apoio lá o pessoal da Jamaica, mas há coisas que ultrapassa, né? E nesse caso é esse sentido, a pessoa está a recolher lenha, olha, está a vir o frio, tem que aquecer a água, estou a recolher lenha no bairro para fazer fogueira. Como que eu vou... Que moral que eu tenho de dizer a pessoa não faz isso? Se, pronto, é um bocadinho complicado.
Ok, muito obrigado.
Muito bom dia, desde já também...
Vanusa Cochi.
Muito bom dia, faço desde já também... As palavras dos meus colegas, as minhas também, agradecer já aqui esta mesma oportunidade. Relativamente aqui ao que o senhor deputado tinha mencionado anteriormente, para nós não desistirmos, acho que está aprovado até ao dia de hoje que nós estamos. A associação foi criada com o intuito de proteger, portanto, os interesses dos moradores do bairro, e acho que todo o nosso trabalho até então demonstra realmente que nós não estamos preparados para desistir. Portanto, para nós, essa palavra não é sequer aqui uma opção. Relativamente à habitação, também gostaria de dizer que para nós, moradores do bairro, vou ser sincera, peço já desculpa se posso ou não vir a ser um bocado grossa nas palavras, mas a nós, portanto, para os moradores que estão a necessitar da habitação, não nos interessa muito, portanto, a nível dos trâmites legais, quem vai resolver o quê. Portanto, o que nós queremos realmente é que seja encontrada uma solução. Nessa solução, a Associação de Moradores, nós entendemos que devemos ter uma participação ativa, portanto, deverão eventualmente ser feitas reuniões, portanto, está-se a decidir o nosso futuro e, portanto, acho que sendo assim, nós também temos uma palavra a dar relativamente a esta questão. Por parte da Câmara, relativamente, portanto, aqui à habitação, conforme já foi mencionado, estamos aqui numa bola de neve ou num jogo de ping-pong. O que nós pretenderíamos, e o ideal realmente de momento, seria que fosse então aqui agendada uma reunião com a Associação dos Moradores, com o IRU e com a Câmara. Pronto, estariam as três partes, digo eu, interessadas, portanto, na resolução do processo e, portanto, estaríamos todos juntos e aí acho que seria mais viável para todos tentarem então aqui encontrar uma solução na resolução desta mesma situação. Foram-nos dadas algumas propostas relativamente ao realojamento, foi-nos dada a informação de que existem algumas casas devolutas, portanto ali na zona do Fogueteiro. Inicialmente o que foi então aqui proposto foi que dos trabalhadores, portanto das pessoas que têm então condições para efetuar um pagamento, salvo erro, o valor da renda seria à volta dos 150 o valor máximo, que pudessem então fazer essa mesma transição. Segundo o que nos foi dito por parte da Câmara, o banco, portanto, o banco colocou vários entraves. Questiono aqui, não haveria possibilidade, uma vez que existem deputados de vários partidos, não sei, portanto, não conheço realmente como é que esta situação poderá ou não funcionar, mas não haveria possibilidade de tentarem, não se falar com o banco ou com... Portanto, o Banco Central de Portugal, não sei ao certo, portanto, quem é que depois, entretanto, trata ou não, portanto, desta situação. Não percebi, peço perdão.
As casas que foram propostas de dívidas são de quem?
Do banco, sim, foi. Não, não, disseram-nos que era do banco. Não, disseram-nos que eram do banco. Não, foi o que a Câmara nos deu em direto.
Senhores deputados, sim, faz favor de continuar, depois poderemos esclarecer isso.
Nesse sentido, uma vez que estavam a colocar demasiados entraves, é porque, assim, existem ali realmente pessoas que conseguem, pelo menos esse valor de 150€, pagar. Agora, lá está, pedem efetividade, pedem muitas coisas que muita gente, mesmo não vivendo nos bairros, não tem. E, portanto, eu gostaria era aqui de saber se de futuro fosse possível realmente de entrar em todos os partidos ou deputados, portanto, interessados na resolução dessa mesma situação, para ver se realmente conseguiriam facilitar, portanto, o acesso dos moradores do bairro a essas casas, portanto, de forma também, lá está, não é? Se começando a sair pessoas, já existe a possibilidade também de começar a demolir, portanto, algumas das torres e, entretanto, aqui facilitar ou diminuir o excesso de população que existe no bairro. Relativamente também aqui às construções, foi realmente conforme a Presidente aqui a dizer, já havia realmente mencionado, nós não temos, como é que eu ia dizer, não podemos realmente chegar ali a alguém e dizer não, não podes construir, uma vez que nós realmente temos conhecimento das dificuldades que as pessoas se encontram a passar neste preciso momento. O que é também aqui importante ressalvar é que já foi dito por várias vezes que não nos compete a nós moradores. Portanto, já houve imensa confusão relativamente à cobrança de energia no bairro. A Dirce foi ameaçada, o Salim foram-lhe bater à porta, a ameaçar também a mulher e os filhos em casa. E, portanto, não nos compete a nós, mesmo que façamos parte da Associação de Moradores, não nos compete a nós impedir os outros, portanto, de fazerem essas construções. Segundo também o que aqui foi dito, já uma vez que existem leis, e acho que as leis são para todos, e uma vez que têm que ser seguidas, portanto, o órgão com maior competência para poder impedir este tipo de situações seria realmente a Câmara. Vou só aqui dar um exemplo que, tendo em conta estas mesmas construções que têm sido feitas, já foram colocadas, salvo erro, há uns 2 ou 3 anos, ofícios a dar conhecimento de todas as construções que tinham sido feitas ilegalmente, que iriam ser demolidas. Realmente o papel foi posto lá, mas até agora nada foi feito, pronto. E eu sou sincera, da minha parte já tinha demolido há muito tempo. Isto porquê? Porque evitava todos estes problemas que nós estamos a viver atualmente. Pronto, existe aqui realmente o risco de a qualquer momento o prédio cair. Faço novamente aqui o convite, porque da outra vez que estiveram no bairro não conseguiram ver as caves, portanto, as caves, aquilo não são caves, aquilo são lagos. Pronto, propriamente dito, aquilo são lagos. Temos ali pessoas que vivem no resto de chão em que a água, no tempo de chuva, que já se está aqui a aproximar, a água começa a sair do chão, portanto, para cima, portanto, as casas ficam completamente, portanto, aqui alagadas. Acho que é uma situação, tanto ao quanto caricata, é uma situação que a Câmara e alguns deputados, portanto, já têm aqui realmente conhecimento. Eu sou sincera, portanto, pouco, muito pouco, me importa saber quem é que vai tratar, portanto, vai resolver a situação. O que nós queremos é que a situação seja resolvida, seja por quem for. Portanto, o importante para nós é que a situação fique devidamente resolvida. Eu gostaria aqui apenas, uma vez que o Sr. Deputado também tinha colocado aqui a questão de, portanto, do sentimento por parte dos respectivos moradores do bairro, portanto, aqui do bairro da Jamaica, é uma coisa pequena. Portanto, isso será então aqui muito breve.
Na casa, eu imaginava uma boa sala.
Não sei se consegue. Duas
Oh, Vanusa Costa, pode deixar a gravação, depois nós distribuímos aos senhores deputados também. Temos que terminar agora a audição.
Era basicamente só isto. Aqui de momento aqui okay. Não tem muito mais.
Muito obrigado. A dizer, muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria mais uma vez agradecer-vos, dizer-vos que vamos terminar agora a audição.
Se o Sr. Presidente der esse esclarecimento por mim, eu não sequer preciso de falar, não. Mas foi uma coisa concreta que foi dita e que foi quase através da se a Assembleia da República podia interferir nesta lógica de compra de habitações particulares aos bancos, é só para explicar quais são as competências da Assembleia da República e desta Comissão nessa matéria.
Muito bem. Eu acho que isso é importante, mas nós faremos essa explicação. Agora, nós temos de terminar a audição, queria só agradecer mais uma vez à Associação Moradores de Valsichas ter vindo aqui à Assembleia da República, dizer que as informações que nos foram aqui dadas, algumas delas nós tínhamos já percepção delas, mas que foram aqui confirmadas, denotam, demonstram a situação gravíssima que se vive no bairro. Eu acho que o país não está em condições de suportar muito mais situações dramáticas e, portanto, esperamos que este problema se possa vir a ser resolvido rapidamente. Muito obrigado à direção da Associação.
Sr. Presidente, posso só... Já deu-te por terminar. Não, mas era sobre a condução dos trabalhos. É só, a audição seguinte não é à porta fechada, pois não, não há nenhuma deliberação nesse sentido. Portanto, quem quiser assistir, pode assistir. Não pode intervir, mas pode assistir. Muito obrigado.